Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
E esta semana é para começar e para acabar em grande, já percebi.
Esse é o nosso tema, não é? Falando pelo meio de trabalho que faz a diferença, da regra dos 80-20, das horas mágicas da produtividade, enfim, e outros temas deste género, mas focados nisso, como começamos e acabamos.
É para tirar muitos apontamentos esta semana, se puder ter muitos apontamentos. E temos que começar.
Vamos começar em grande.
Começar em grande tem um segredo. Começar um novo projeto, assumir novas responsabilidades, apresentar um plano a toda a organização. Como ter a certeza que vai correr bem? Como, costuma dizer-se, começar em grande? O segredo para começar em grande é a preparação. Não há volta a dar. Se acha que é o seu momento, que é o seu estilo, se está com uma fezada que vai correr bem e não se vai preparar por aí além acertinho, vai correr mal. Quem começa uma nova atividade, geralmente, está especialmente atento, nem sempre. Mas estar especialmente atento, obviamente, ajuda a que as coisas corram bem. Investigação recente, confirmando, aliás, estudos do psicanalista Carl Gustav Jung, mostram que a vontade que as coisas corram bem tem uma relação positiva com o bom desempenho individual. O gosto em começar algo de novo, a preparação envolvida, a boa atenção facilitam o bom desempenho, facilitam começar em grande. Não é tanto o termos muito jeito para o que vamos fazer ou sermos a melhor escolha para o cargo, que, como Sun Tzu já dizia, nunca se poderá saber. Mas o facto de acreditarmos nisso e de nos prepararmos, isso pode mesmo fazer a diferença. Concluindo, a investigação científica diz-nos hoje que começar algo de novo facilita a motivação para esse trabalho, concentra energia e ajuda-nos a atingir objetivos. As mudanças psicológicas ou factuais, um novo projeto, um novo desafio, lançam-nos e motivam-nos para aprender e conseguir mais. E é por tudo isso que tantas vezes se começa em grande. Mas começar em grande é bom, mais importante, como diria o outro, é como acaba. Como acabar em grande? É uma boa pergunta. E também falaremos disso esta semana.
Fico aqui com uma dúvida. Isto às vezes é mais do que o talento, é a vontade, é o querer. Eu digo isto porque todos nós conhecemos gente muito talentosa nas mais variadas áreas às vezes dizem, que pena. Se esforçasse um bocadinho, ele tem o talento lá.
O que diz hoje a investigação é isso. Sem esforço, sem preparação, não se consegue ser mais do que bom. Razoável, bom, pontualmente muito bom. Fazer a diferença é preciso sempre preparação e muito trabalho e muito esforço. Claro que se eu trabalhar muito numa coisa que não gosto nada, se calhar também não vou longe. Gostar também ajuda.
Muito jeito, não é?
Mas
também muito jeito.
O segredo mesmo é a preparação. É a preparação, é o ensaio. Isso pode fazer toda a diferença. Claro que para nos prepararmos, ser um novo projeto, ser um desafio, estarmos envolvidos, termos vontade, tudo isso ajuda a prepararmos. Que é por isso que vai correr bem.
Se calhar um bom exemplo é o Ronaldo, não é? Alguém com muito talento, mas que trabalha muito para
trabalha
em cima
muito.
Desse talento.
É a história da vida dele, é trabalho. Ainda hoje, não é? Os treinos que ele faz, e muitas vezes nós lemos nos jornais e ouvimos na rádio e tudo isso, que continua a ser dos primeiros a chegar, dos últimos a sair, tem treinos à parte, faz isto e aquilo. Portanto, gosta, toda a gente sabe, tem jeito também, mas aquilo é trabalho muito, muito exigente.
E é assim que consegue ser o melhor do mundo. Mas pode ser só o melhor da sua cidade,
claro,
ou do seu trabalho.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Ontem começámos, não é? Até começámos esta semana com um ritmo
espero
logo.
Espero que tenha sido em grande,
crescente.
Na perspectiva dos ouvintes.
Hoje vamos falar de trabalho profundo, não é?
Trabalho profundo. É uma nova ideia, uma investigação recente do investigador norte-americano. O livro que se chama precisamente Trabalho Profundo, mas ainda não está traduzido para português, fala-nos da capacidade de concentração e de tirarmos o máximo partido da nossa capacidade de concentração no trabalho que faz a diferença. Por todos nós sabemos também que não são todas as tarefas, nem todas as decisões, nem todos os processos que nós fazemos que fazem mais diferença.
Então vamos lá ver quais é que fazem a diferença.
Sabe que 80% dos bons resultados do seu trabalho vem de 20% do seu tempo. É capaz de já ter reparado tantas vezes projetos, análises e decisões que resultam bem, o deixam um pouco surpreendido, porque não lhes dedicou tanto tempo como isso. Mas, por outro lado, há assuntos que nunca mais terminam e, quando os acaba, estão mal. É a famosa regra dos 80-20, também conhecida como o princípio de Pareto. O economista italiano, que em finais do século XIX, publicou um artigo sobre o assunto, dando os exemplos, entre outros, de que 80% da terra em Itália ser detida por 20% dos proprietários, ou de na sua quinta, 20% das vagens de ervilha gerarem 80% das ervilhas. O princípio de Pareto, ou a regra dos 80-20, também identificado por outros nomes, é conhecido por muitos profissionais, que sabem bem por experiência própria que 80% das suas vendas vêm de 20% dos seus clientes. E se é assim, adivinha o que vale a pena fazer? Pois é, trabalhar focado nos 20% e tirar tempo livre. Que é o que Cal Newport diz que faz, que é o autor do livro recente Deep Work, Trabalho Profundo, ainda sem tradução para português. Mas o que é então o Deep Work, o trabalho profundo? São períodos de 3 a 4 horas por dia, altamente focados, num ambiente sem distrações, sem e-mails, SMS, telefonemas, sem andar na internet, etc. Uma hora, a hora e meia seguida, com pausas de 10 minutos. E pausas não para os mídias sociais, mas para descontrair. Um café, etc. E depois, voltar à concentração. 3 a 4 horas por dia. É muito exigente cognitivamente, mas leva longe. Sobretudo, se nessas horas focarmos os 20% que geram 80% dos resultados. Cal Newport enfatiza os benefícios profissionais desta prática, do trabalho profundo. Mais promoções, mais segurança laboral, mais conhecimento, etc. Mas há quem sugira que o principal benefício do trabalho profundo é mesmo uma vida mais significativa.
Acima de tudo, foco.
Foco.
Muito foco.
Conseguirmos...
Muita concentração num alvo, às vezes num alvo mais pequeno.
Mais pequeno, é. São nos 20% que fazem a diferença. Não é? São várias coisas ao mesmo tempo. Conseguirmos estar num ambiente livre de distrações é importante. Claro que não quer dizer totalmente isolados, que isso hoje às vezes já é difícil. De vez em quando lá checamos as mensagens ou vemos alguma coisa mais urgente. Mas livre de distrações. Não é? Sem estar nos mídias sociais, sem estar a navegar, sem estar permanentemente ao telemóvel, sem estar a querer fazer duas e três coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes é isso. E queremos fazer isto, lá está, não é o dia todo. Não há campeões.
É impossível.
Exatamente, mas 3-4 horas por dia. E depois o truque, que essas 3-4 horas por dia sejam naquilo que no teu trabalho faz a diferença. Não é? Isto é o que Carl Newport chama o trabalho profundo, que ele diz que no caso dele acaba mesmo às 5 da tarde.
Agora não diga ao seu patrão que só vai trabalhar 2 horas por dia e que chega. Senão...
Isso é trabalhar a sério, e que se calhar para muitos já fazia diferença.
Uma nova normalidade num mundo em mudança. O novo normal.
Ontem estávamos a falar aqui bastante de foco e de atenção. Hoje não fugimos muito disso, também vamos olhar para as horas mágicas, não é?
Exatamente. Ver ao longo do dia, de manhã, à tarde, à noite, quais são aquelas horas que a investigação diz onde as pessoas são mais produtivas.
Há 3 ou 4 horas em que o dia nos rende mais, as horas mágicas da produtividade. Quando é que são? De manhã ou à tarde? Ou à noite? Pode dizer-se que, em geral, há 2 a 2 horas e meia de alta produtividade, refere Dan Ariely, da Universidade de Duke, na obra Previsivelmente Irracional. Nessas horas, podemos ser 30% mais produtivos do que o habitual. Mas que horas são essas? Depende. Depende das pessoas e depende das profissões, mas há um padrão. E é de manhã. E muito boa gente tem que ser produtivo à tarde. Varia esse padrão. E há mesmo estudos que apontam a noite como a altura mais produtiva de algumas pessoas, a seguir ao jantar ou mesmo madrugada fora. Mas a maior parte é mais produtiva nas primeiras horas da manhã. Não logo ao acordar, e o acordar varia de pessoa para pessoa, de profissão para profissão, mas dali a uma ou duas horas. Por exemplo, se se levanta às 7h30, é bem possível que o seu período de mais energia, criatividade e capacidade de decisão seja a partir das 8h30, 9h, até às 11h, 11h30. É o pico da produtividade. A atenção, a memória, a clareza de raciocínio variam ao longo do dia. Podem subir ou descer uns 30%, mas isso é imenso. Tarefas rotineiras todos as temos. E sendo possível, devemos colocá-las em alturas de menor produtividade. Mas chave é mesmo conhecermo-nos e não desperdiçar as nossas melhores horas, sejam de manhã, à tarde ou à noite, nas mensagens, no e-mail, nas reuniões infindáveis e em conversas, blá blá blá, é isso. Pois, pois, é o Benfica e o Jorge Jesus, não sei o quê.
O desafio para todos nós é esse, é descobrir-se o pico da produtividade.
Da nossa produtividade.
Não é exatamente igual para todos.
Não é igual para todos. Claro que há um padrão.
Não se põe aqui o relógio a tocar. Ah, meio-dia, pô.
Exatamente.
Pronto, muda para toda a
gente. Há um padrão que depende da nossa personalidade, depende muito da nossa profissão e das nossas responsabilidades, evidentemente, do trabalho que temos. Mas esse é o desafio, descobrir como é que nós somos em termos do nosso ritmo de trabalho diário. E tentar tirar o máximo partido dessas horas de produtividade para aí tomar as decisões, ser mais criativo, fazer as análises difíceis. E depois as outras horas também são muito úteis, não é? Porque todos nós temos trabalho mais
claro.
Rotineiro também tem que ser feito,
preciso
não é?
Preciso preencher uma folha de Excel ou uma coisa qualquer, aquele trabalho de rotina que é preciso fazer, pode ser aproveitado no outro tempo.
Exatamente. Trabalhar, isso faz sempre falta, não é? Lembra-me às vezes, sobre trabalho nas organizações, perguntaram na sua época, na sua altura, ao Papa João XXIII, quantas pessoas trabalham no Vaticano? Ao que ele respondeu, cerca de metade. Portanto, é sobre isso, sobre a produtividade. Compor, não é, mais gente a trabalhar. E olhar para como é que cada um é para as suas horas de produtividade, isso é importante.
O novo normal. Na Renascença, de segunda a sexta, às 17h45.
O desafio para hoje é o desafio de não começar exatamente do zero.
É, qualquer coisa que nós façamos, podemos não começar do zero. Ou podemos convencermos a nós próprios, dizer a nós próprios, de alguma maneira, trabalhar, manipular, sugerir ao nosso cérebro que já começamos, seja o que for. Isso é mais motivador. Porque o cérebro, em maneira como nós pensamos, tem enviesamentos. E, no fundo, é explorar esses enviesamentos de uma forma positiva.
Quero ver como é que isso se faz. Vou ouvir também com atenção, claro.
Uma das melhores motivações para fazer algo difícil e exigente é já ter começado. Por exemplo, o melhor incentivo para perder peso é já ter perdido algum peso. E agora é sempre a descer. Na mudança organizacional, de que aqui falámos a semana passada, os líderes sabem que os ganhos de curto prazo são muitas vezes a melhor motivação. No comércio, as lojas e os restaurantes também o sabem. Aquele pequeno cartão em que se carimbam as compras, ou a app onde se acumulam pontos. Juntamos pontos ou carimbos e às tantas, por exemplo, ao décimo carimbo não pagamos o almoço. As lojas usam este esquema porque quantos mais carimbos, mais as compras aceleram. Agora, experiências foram feitas com cartões que davam um bónus à décima compra e com cartões que davam um bónus à décima segunda compra. Em princípio, o cartão das 10 compras é melhor. São 10 e não 12 compras para ter uma de borla. Mas se neste último cartão, o dos 12 carimbos, na primeira compra lhe forem dados não 1, mas 3 carimbos, então as compras aceleram e bem, mais ainda do que no cartão dos 10 carimbos, embora a situação seja a mesma. Ficam sempre a faltar 9 carimbos. Mas no cartão dos 12 carimbos, a sensação é que já estamos lançados, porque já temos 3 em 12 e já só falta 75%. No cartão dos 10 carimbos, temos 1 em 10, falta ainda 90%. É um enviesamento, mas para o cérebro é um erro começar no zero. Mostra que não há progresso e é um mau incentivo. Por isso, pense bem e arranje sempre forma de já ter começado o que vai fazer. Não comece do zero.
O desafio é mesmo esse, é não começar do zero. Ou isso, ou arranjar cartões.
Ou arranjar os cartõezinhos, não é?
E pôr nos carimbos logo.
Claro, e quantos mais carimbos houver para pôr, mais também podemos dar logo de borla no início.
É o dar esta volta ao cérebro, não é? É o enganarmos o nosso cérebro.
É que já estamos a caminho, que em termos relativos já falta pouco. E é possível fazer isso mesmo quando temos um novo projeto. Quando as coisas de facto começam e temos a deadline, não começa do zero. Nós já estamos há muito tempo a pensar nisso, já temos muitas decisões. Isso às vezes é uma coisa que vale a pena fazer, e é uma sugestão que deixo aqui também aos nossos ouvintes, é amanhã vamos ter um dia difícil, uma reunião, e temos de ver como as coisas são. E antes de nos irmos deitar, 5 minutos, não é preciso mais, pensamos um bocadinho no trabalho, nos pontos-chave. 5 minutos também, que é para não ficarmos a trabalhar na noite em casa. Mas 5 minutos chega para passar a mensagem para o cérebro de que já não é novo, que já começamos. E em princípio isto facilita, é mais motivador e dá-nos a sensação de que está para ser, estamos para atingir os objetivos mais rapidamente.
Portanto, fechas a loja, desligas o cérebro, mas ele continua a trabalhar, continua a fazer horas extraordinárias pela noite dentro.
A mensagem vai assentando,
exatamente.
O novo normal. Como a ciência nos ajuda a ser positivos.
Começámos a semana como começar e vamos terminar com o como acabar.
Como acabar em grande, que é um tema interessante. Tantas vezes nós ouvimos dizer, e com razão, pois, começou muito bem, mas o que interessa é como é que acaba. E esse é um ponto, de facto, pertinente.
O melhor é começar bem, continuar bem e acabar em grande. É o melhor. Mas como dizia o outro, isso é na América, hoje na China. Mas entre uma coisa e outra, talvez o final seja mesmo o mais importante. Num projeto, numa negociação, numa venda, o final é o decisivo. Como se diz na alta competição, finish strong. Acabar forte, acabar em grande. E não é fácil. Tantas vezes, quando nos aproximamos do fim, quando estamos quase a atingir os objetivos, aliviamos o esforço, aligeiramos a concentração, levantamos o pé. E o que podia ser muito bom, acaba apenas mediano. Mas atenção, porque depois de um bom começo da dedicação e do trabalho, o que vai mesmo fazer a diferença é o final. Na fase final, quando o bom já está acautelado, muitos desaceleram. E daí dizer-se que o bom é inimigo do ótimo, porque o bom vai impedir o ótimo. Na mente do cliente, do colega, dos parceiros de projeto, o que final é o que fica. Também por isso, em qualquer trabalho, o mais difícil e problemático deve ser feito logo no início, para ser ultrapassado rapidamente. E o melhor, o mais motivador, deve ser guardado para o final. Só acaba quando acabar, como costuma dizer-se. É preciso levar o projeto, o trabalho, bem até ao fim, cuidar dos detalhes, ler o relatório todo, não cortar etapas, confirmar o confirmado, manter a pressão até ao fim e acelerar. Finish strong. Vanessa Fernandes, campeã do mundo de atletismo, medalhada olímpica, comentou um dia sobre as suas vitórias mais difíceis. É quando a meta se aproxima e eu vejo que já não posso mais, que levanto o queixo e acelero. É o último esforço. Tantas vezes é o mais difícil, mas é o decisivo. E é o último.
Como dizias há bocadinho, isto não é como se começa, é como se acaba e a última imagem fica.
A última imagem fica mais, o último esforço. Isso hoje em dia é muito estudado, quer na alta competição, quer também nas negociações, a parte final. Não é que o resto não interessa, interessa claramente. Mas o problema é quando nós já temos uma boa posição e achamos que a partir dali vai ser sempre andar, não é? É como aquela grande viagem que nós fazemos de carro ou de moto ou bicicleta e corre tudo bem. Mas depois contamos quase a chegar a casa, caímos, batemos, temos o sítio mesmo à porta de casa. Porquê? Porque levantámos o pé, porque nos concentramos, porque já está feito. É? E aí não é, é o finish weak, não é o finish strong.
Não, né? Não. E realmente as estatísticas mostram isso mesmo. Nas longas viagens, a maior parte dos acidentes dão-se já 10 km de casa, 20 km de casa.
Precisamente, é exatamente isto. E a Vanessa Fernandes é a história contrária. Levanta o queixo e acelerar.
Grande Vanessa.
É notável, e é isso mesmo, finish strong. E vale a pena, não é? Porque como a teoria diz, é o esforço decisivo. E é o último esforço. Portanto, também é muito recompensador.
O Novo Normal, um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.